maior o risco à saúde ou à integridade física do trabalhador, menor o tempo exigido. A reforma da Previdência estabeleceu como idades mínimas de 55, 58 e 60 anos. Agora, a proposta reduz as idades para 40, 45 e 48 anos. Na comissão, o relator, deputado Pastor Eurico, de Pernambuco, mudou o texto original, apresentado pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, além de aproveitar alterações aprovadas pela Comissão do Trabalho anteriormente. Pastor Eurico ressaltou que as mudanças nas regras da reforma da Previdência são uma reivindicação antiga dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
Então, essas pessoas estão tendo prejuízo e há muitos desses profissionais que já poderiam estar aposentados, estão com risco de vida, saúde muito afetada, muito abalado. Alguns estão com idade avançada, se ele sai do emprego hoje, ninguém mais o quer. Então, nossa preocupação é de honrarmos, respeitarmos, considerarmos e validar essas pessoas que prestaram em todo esse período de sua vida esse serviço à sociedade.
Pelo texto, o valor do benefício inicial passa a ser de 100% da média de contribuições. Desde a reforma da Previdência, o cálculo do benefício leva em conta apenas 60% da média de contribuições, mais 2% para cada ano que exceda 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos para homens. A proposta considera ainda a periculosidade da atividade e não apenas os riscos à saúde, contemplando a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, além dos que exercem atividades consideradas perigosas. Entre os exemplos citados estão trabalhos com explosivos, eletricidade, materiais inflamáveis, radiação, ruído e calor excessivos, além de atividades de vigilância patrimonial ou pessoal e transporte de valores. Agora, o projeto que reduz a idade mínima para a aposentadoria do trabalhador exposto a agentes nocivos precisa ser analisado por duas comissões antes do plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, apresentou o projeto para proibir as bets no Brasil. A deputada afirma que as apostas online provocam endividamento, desespero familiar e sofrimento entre jovens atingidos pela jogatina.
Heloísa Helena critica a arrecadação obtida pelo governo federal com a regulamentação das apostas. Ela aponta que a tributação transforma a exploração econômica das famílias em fonte de receita pública, sem enfrentar os danos sociais causados pelas bets.
Saúde.
Comissão aprova projeto que valoriza escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS. A repórter Júlia Lopes nos conta os detalhes.
A Câmara dos Deputados reconheceu as escolas de saúde pública, que são instituições voltadas à formação, qualificação e treinamento de profissionais da área, como instituições técnico-científicas do SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça reconhece que essas escolas são capazes de produzir e desenvolver conhecimento e tecnologias, além de preparar profissionais para atuar em situações de emergência em saúde pública. O texto aprovado pela CCJ, por recomendação da relatora, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, manteve a versão apresentada pela Comissão de Saúde, que define normas gerais para a atuação dessas escolas. Na avaliação do autor do projeto, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a medida é de grande importância para as escolas de saúde pública. Ele destacou ainda que a proposta foi elaborada em conjunto com essas instituições.
São escolas que têm um papel muito importante no sistema único de saúde e que não estavam previstos no nosso arcabouço legal do SUS.
De acordo com a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública, existem atualmente cerca de 50 instituições desse tipo no país, vinculadas aos estados ou a centros universitários, com atuação nas áreas de saúde pública e saúde coletiva. O projeto, que valoriza a produção de conhecimento e inovação nas escolas de saúde pública, segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Economia.
Ao fazer um balanço da gestão federal, Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, considera que o atual governo não cumpriu as promessas de campanha. Segundo o deputado, o executivo apresenta desgastes em áreas como saúde, educação, economia e segurança pública.
Na visão de Cabo Gilberto Silva, a solução para os problemas do país passa por uma mudança na condução política e econômica. Ele defende a construção de alianças partidárias que tenham como objetivo a atração de investimentos e redução da carga tributária.
Meio ambiente.
Câmara analisa reforço das medidas contra incêndios florestais. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
Projeto de lei do deputado Dr. Zacarias Calil, de Goiás, aumenta a punição para quem provoca incêndios em florestas, matas, pastagens e outras áreas de vegetação no Brasil. A pena para quem comete tais crimes pode dobrar em relação à atual, com previsão de 4 a 8 anos de reclusão e multa quando a queimada acontecer em unidades de conservação, terras indígenas, reservas legais e áreas de preservação permanente. Além da responsabilização individual dos culpados, a proposta prevê a responsabilidade solidária de empresas e pessoas que financiem, incentivem ou estejam diretamente envolvidas em atividades que resultem em incêndios ilegais. O texto foi aprovado na Comissão de Educação com relatoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina.
Esse projeto é um projeto amplo, ele trata efetivamente sobre prevenção e conscientização das queimadas no Brasil e em relação à Comissão de Educação, era específico a parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação acerca das políticas a serem implementadas dentro das salas de aula, obviamente de material didático, aperfeiçoamento, capacitação de recursos humanos, para poder estar divulgando efetivamente ações que possam inibir e minimizar os impactos das queimadas no país.
O projeto de lei ainda prevê um selo verde de combate a incêndios a ser concedido a empresas que adotem práticas sustentáveis. Também determina a criação de um Centro Nacional de Prevenção a Incêndios Florestais para coordenar essas ações em todo o país. O texto está em análise agora na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, exalta o programa Maranhão Livre da Fome, criado pelo governo estadual para combater a insegurança alimentar. Segundo o deputado, a iniciativa alia transferência de renda e capacitação profissional para famílias em situação de vulnerabilidade.
Hildo Rocha informa que o programa obteve resultados positivos na inclusão produtiva de beneficiários. O parlamentar acrescenta que a medida deve ser apresentada ao governo da Finlândia como exemplo de política pública voltada ao combate à pobreza e à fome.
Transportes.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, apela aos governos federal e estadual por intervenção imediata nas estradas do norte do país. Segundo ele, a precariedade das BRs e PAs prejudica o trânsito da população, encarece o escoamento da produção e impede o desenvolvimento da região.
Joaquim Passarinho ressalta a posição dos portos do norte pela proximidade com o Canal do Panamá e com os Estados Unidos. No entanto, ele afirma que as más condições das estradas eliminam essa vantagem, o que justifica obras urgentes na Transamazônica e na BR-163 durante a estiagem das chuvas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Boa noite e bom feriado.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Tenição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi,
tem não, tá na Itapuã, mano.
Itapuã FM.
Tá na Itapuã, mana. Agora confira 8:02 em Salvador, a primeira capital do Brasil. Muito boa noite mais uma vez, um grande abraço. A partir de agora no Ar Arena Futebol Itapuã, nos 97,5 do seu rádio. E a nossa equipe já está escalada. Everton Bruno, o homem dos dedinhos nervosos aqui da Itapuã.
Que beleza.
É. Henrique e Juliano, homem operando o nosso YouTube. As imagens são com ele aqui na Itapuã. Trazendo as informações do Bahia, eu tenho o Presença. Quem é ele? E as informações do Cubro Negro, o Interativo.
Reinaldo Oliveira.
Tá dodói, tá dodói. Tô ruim, mamãe.
Eu já vi esse filme.
Tá muito bem cuidado por ele. O comentarista do povo.
O comentarista do povo.
Olha aí, galera. A partir de agora você participa conosco ligando para o nosso WhatsApp. Anote, mande sua mensagem agora. Você acha que o Vitória já está com uma mão e meia na taça? Ou precisa respeitar o Fortaleza no jogo da volta? Mande sua mensagem agora. E o Bahia vai fazer o que nesse intervalo para a Copa do Mundo? Virão mais outras contratações? O clima está mais ameno? O que é que você pensa? O que é que você diria ao CEO do Bahia em relação a reforços, a contratações? Um já chegou ontem, esse já estava anunciado já faz algum tempo, né? Mas desembarcou ontem em Salvador e você acompanhou aqui. Ontem não, antes de ontem, porque ontem teve jornada. Vamos trazer então a sua participação através do nosso WhatsApp.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
É isso aí, manda sua mensagem agora aqui para nós, tá bom? Será uma honra atender a sua participação, mande sua mensagem, mande seu áudio, na verdade, curtinho assim de 30 segundos para dar espaço para todo mundo falar conosco. E sobre seleção brasileira? Muita gente já falando, tem ex-jogador criticando, pedindo que o técnico mude a forma de atuar da seleção brasileira. Vamos falar então da preparação de algumas seleções. Olha, tem de 20 clubes da Série A, grande parte estão endividados, uma matéria feita hoje pelo GE. Vamos trazer essa informação também aqui no Arena Futebol Itapuã. Mas o que é que a gente tem de Bahia hoje, hein? Vamos trazer as informações agora no seu rádio. Outra vez, eu convoco ele, o Presença.
Marcos Valença.
Buenas noites, Valença.
Muito boa noite, senhor Expedito Magrini. Boa noite a todos os ouvintes da Itapuã FM. E poder falar do Bahia, né, meu caro Expedito Magrini? Aí muita gente, nos últimos tempos, o que vai acontecer e o que vai rolar de especulação não tá no gibi, né? Alguns jogadores do Bahia já foram para alguns clubes, outros estão chegando a Salvador, tudo no imaginário popular até o momento, né? Então, eu não vou dizer que tá certo, que tá errado, quem chega ou quem não chega, se eu não tiver informação. Mas alguns nomes do Bahia, por exemplo, não atingiram ainda os 13 jogos que o garantem, ou que proíbem, na verdade, o atleta de atuar por uma outra equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Michel Araújo, 12 jogos. Seria um absurdo imaginar que o Bahia possa negociar o Michel Araújo? Eu acho que não. Agora, tem mercado? Tem algum clube interessado? É uma outra questão. Iago Borducci, 3 jogos, mas está lesionado. Não sei até que ponto a lesão dele pode impossibilitar dele jogar. Gilberto, hoje surgiu a especulação de que o Gilberto estaria interessado, inclusive já havia de fechar a negociação com o Atlético Paranaense. Consultei aqui e acolá, nenhuma novidade ainda, então por isso eu vou tratar apenas como especulação. Cano, zagueiro. Outra especulação, nem lembro qual foi o time, foi Vasco, Botafogo, algo desse tipo, que o Cano poderia estar indo. Cano tem 3 jogos com a camisa do Bahia. Isso quer dizer que não vão sair? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que neste momento não tem nenhum tipo de, não tenho nenhum tipo de informação referente à possibilidade desses atletas saírem. Você trouxe muito bem, meu caro Expedito Magrini, uma lebre levantou a bola, eu tava inclusive debruçado sobre isso, que são as dívidas dos clubes brasileiros até 2025 e as de 2025. Por exemplo, a gente cobra que o Bahia contrate, a gente cobra que o Bahia traga jogadores, a gente cobra que o Bahia reforce o elenco, a gente cobra que o Bahia contrate jogadores de alto nível. Só que a gente vai trazer o seguinte: o Bahia fechou o ano de 2025 com um déficit de 154 milhões aproximadamente, 155 milhões aproximadamente, que é 154,600 mil. Então você tem esse valor e ele representa o terceiro hoje em termos de negativo em 2025. Por que que eu tô trazendo isso? Porque esse déficit, ele acontece em um ano em que o Bahia conseguiu avançar na Copa do Brasil, conseguiu vender jogadores e conseguiu também chegar à fase de grupos da Libertadores da América. Tudo isso é receita a mais. São receitas por participações nas competições e receitas vindas, oriundas das arquibancadas. Porque automaticamente você tem mais jogos. Você teve o ano passado a conquista da Copa do Nordeste. A premiação não é excepcional, mas tem premiação. Cada mudança ou cada vez que você passa de fase na Copa do Brasil, você também é premiado. Mas chegou às quartas de final no ano passado. Então, a Libertadores, o Bahia passou da primeira fase, da segunda, e conseguiu chegar na fase de grupos. E na fase de grupos, a cada vez que o Bahia venceu, existe uma premiação também vinda da competição. E aí a pergunta que eu faço: aí agora só o City mudando a rota dele, pelo menos que ele está criando aqui no Bahia, de que para poder começar a investir mais e disputar atletas com outras agremiações, vai ser necessário ter uma receita positiva ou igualar receita e despesa. O ano passado não foi conseguido isso. Em 2026, acho pouco provável, a não ser que você consiga vender uma quantidade de jogadores que possa suprir esse déficit. Segundo o relatório, em 2025... até 2025, né, dívida total do Bahia era a 14ª, com 425 milhões e 700 mil. Então você percebe que, assim, Magrini, a gente traz esses números, mas não com a ideia de tirar do torcedor que o Bahia precisa de reforço. Muito pelo contrário, o Bahia precisa de reforço. Mas que você, a não ser que o Grupo City mude a sua percepção, a não ser que o Grupo City mude a sua característica, não serão jogadores de um impacto tão alto como o torcedor possa estar imaginando ou pensando ou criando algum tipo de expectativa em relação a nomes fortes, a jogadores caros que possam vestir a camisa do Bahia nessa volta da temporada 2026, Magrini.
Beleza, Marcos Valença, 8:11 em Salvador, a primeira capital no Brasil. Você ouve Itapuã FM, Arena Futebol Itapuã, a galera do Benews também, o site que mais cresce no Brasil, todo mundo junto e misturado. O nosso WhatsApp, eu vou repetir, é o 719-9654-2750. Eu vou trazer outra vez, aliás, pela primeira vez, analisando nesta quarta-feira as informações a respeito dos jogadores que poderiam estar sendo negociados por empréstimo da equipe do Bahia, e essa questão também do déficit do exercício de 2025 e também das dívidas envolvendo os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a gente vai trazer a sua vinhetinha, outra vez no seu rádio, a vinheta do comentarista do povo.
O comentarista do povo, Flávio Lordelo.
Que massa, hein? Lordelo, uma coisa assim que a gente fica analisando. Parece que alguns clubes, eles precisam às vezes liberar alguém do elenco, né, para trazer, para reforçar, né, para recompor ou para melhorar o seu elenco para o restante da temporada. O Bahia estaria também nessa situação. Valença citou alguns jogadores, o Cano de repente poderia voltar ao Botafogo, que vendeu seu zagueiro argentino lá pro Palmeiras, né? De repente abre essa lacuna pro Canu voltar ao Botafogo. Enfim, como é que você analisa essas questões? Boa noite.
Boa noite, Expedito Magrini, boa noite, Marcos Valença, você, Henrique Juliano, que tá aqui conosco, Everton Bruno, Reinaldo Oliveira, que tá aqui, ó, do meu lado, tá dodói, mas tá feliz da vida porque o leão dele venceu ontem de virada, mas as questões que o Marquinhos trouxe, Magrini, são pontos que o torcedor do Bahia precisa sempre avaliar, porque o Bahia deixou de ser uma associação em 2022 para 23, como quando houve aquela votação do seu mudança de estatuto e votação dos seus sócios. Então, o Bahia hoje é uma sociedade anônima do futebol, ou seja, é uma SAF, e isso realmente pesa e pesa muito. Essa matéria que hoje foi divulgada no GE pelo João de Andrade Neto traz alguns números interessantes e a gente precisa avaliar sempre a conjuntura. Quando a gente fala do déficit, que o Marquinhos trouxe aqui, o déficit, o que é o déficit? É a diferença entre a despesa e a receita, e obviamente que o seu investidor, o seu sponsor, tem que injetar aquele valor para ter o fluxo de caixa zero e fechar o ano. É assim que funciona, e aí você aumenta o quê? O seu exigível a curto prazo, que vai no patrimônio líquido uma parte, e no passivo circulante uma parte, e no passivo não circulante, os exigíveis com mais de 12 meses. Mas na mesma matéria você viu que o Bahia teve a sua terceira maior, ou melhor, teve a terceira maior, teve o maior crescimento em patrimônio líquido, pertendo apenas para Flamengo, que obviamente que é uma potência, e o surpreendente Clube Atlético Paranaense com R$1 bilhão em 2025. Então, os números, eles fazem essa analogia, mas obviamente que o Cadu Santoro, o Ferran Soriano e o Raul Aguirre sempre colocaram que o fluxo de caixa, ele precisa estar equilibrado, não que o Bahia precise se pagar hoje, mas o grau de investimento que o Bahia traz para a sua torcida, e aí vai muito das contratações, das expectativas. O Bahia tem investido em jogadores mais jovens, por exemplo, comprou o Cauê Furquim por R$14 milhões em uma oportunidade de mercado e vai vender certamente por mais de R$70 milhões. Isso porque o Cauê Furquim tem apenas 17 anos, o Del, o Juan Pablo, o Sidney, o Caio Suassuna, são jogadores que vão ser negociados no médio prazo, e obviamente que o Bahia vai lucrar com isso. O Bahia, que eu falo, o Bahia Associação 10% e o Bahia SAF 90%, porque essa é a divisão do negócio do Bahia. Mas a expectativa do torcedor na chegada e na saída de alguns jogadores, e aí tem alguns nomes que são especulados, o Marquinhos trouxe já um, que é o Gilberto, tem especulações sobre o Canu no Vasco da Gama também, é outro nome que já não agrada mais ao torcedor do Bahia para estar figurando no elenco principal. O próprio Iago Borducci, como você falou, também é um nome que foi cria do Internacional, foi para a Europa, voltou e não se encontra muito bem. Todas as vezes que o Iago Borducci tem a chance de prevalecer no time principal, o Iago Borducci falha, se machuca. Então isso pesa muito pro torcedor tricolor, e obviamente que ele exige alguns nomes fora do Bahia. Um deles, inclusive, é o do próprio treinador Rogério Ceni. Né, o Rogério Ceni, que não vai sair, não vai ser demitido, isso aí é apesar das especulações e das ilações que a gente vê por aí, o Rogério Ceni vai ficar no Bahia. Mas o torcedor do Bahia pode esperar, talvez, Magrini, um investimento de peso na parte da substituição do Everton Ribeiro, porque eu acho que ali é o coração do time, né? O Bahia que sofria com goleiro, sofria com meia e sofria com ataque, agora com a volta do Ronaldo só sofre com o meio campo e com o ataque, porque o Willian José e o Everaldo não estão enchendo as medidas do torcedor do Bahia. Mas são posições que vão ser, como o Marquinhos falou, fruto de muita especulação. Tem aí o interesse suposto, né, do Tietchan, que é um volante que, na minha opinião, não tem nível para elevar o patamar do esquadrão do Bahia, assim como outros atletas que vão ser especulados no Bahia, tanto no Bahia e fora dele, né, atletas internos que vão ser fora, como o Luciano Ju, por exemplo, está sendo especulado fora do Brasil. Obviamente que isso conta para as movimentações do mercado, mas a gente precisa avaliar com muita calma, com muita cautela, porque hoje o Bahia já alcançou o déficit de 2025. Nós falávamos durante a transmissão de algumas jornadas, Magrini, que o Bahia hoje já tem um prejuízo acumulado de 150 milhões de reais, com as eliminações precoces na Libertadores, na Sul-Americana e agora na Copa do Brasil. O Bahia só tem 21 compromissos oficiais a serem feitos em 2026. Isso significa dizer que o torcedor do Bahia só vai presenciar o seu time por mais 21 oportunidades exclusivamente no Campeonato Brasileiro. E isso, obviamente, para um time que tem a magnitude do Bahia e que tem o orçamento do Bahia, pesa muito, porque você tem uma queda vertiginosa de receitas com patrocínios, receitas com bilheteria, que é a terceira rúbrica do clube, receitas com associação, porque o Bahia já estagnou na casa dos 77 mil já há bastante tempo e não sobe. Ao contrário do Vitória, que estava em 35 mil sócios e hoje já está em 60, né? 60 mil? 50 mil?
Quase 53
mil. 53 mil, né? Então, você vê que isso tudo impacta no exercício do clube e, obviamente, que as contas precisam fechar, porque é um negócio. E se o Bahia não fechar as contas, Expedito Magrini, o Bahia vai amargar rebaixamentos sucessivos e aí pode fechar as portas, que é o que deve acontecer com o Botafogo, talvez no médio prazo.
É isso, galera. Vamos lá, então. Para a dívida total dos clubes brasileiros, a liderança é do Corinthians, com 2,75 bilhões. Segundo, o Atlético Mineiro, com 2,66. O terceiro é o São Paulo, com 2,45. O quarto é o Botafogo, com 2,01 bilhões. O quinto, Palmeiras, com 1,58 bilhão. O sexto, Cruzeiro, com 1,36. O sétimo, o Internacional, com 1,27. O oitavo, o Flamengo, com 1,26. O nono é o Santos, com 1,23. Tudo isso na casa do bilhão, tá, gente? O décimo é o Vasco, com 1,09. O décimo primeiro é o Fluminense, com 1,04. Décimo segundo, o Grêmio, com 935. O décimo terceiro, o Bragantino, com 772. O Bahia, o décimo quarto, com 425,7. O 15º, Sport, com 422,4. O Vitória aparece na 16ª colocação, com uma dívida de 407,7 milhões. O 17º, Atlético Paranaense, com 404,8. O 18º, o Fortaleza, com 290,8 milhões em dívida. O 19º, Ceará, com 217,2. O 20º, Chapecoense, com 173,9. 21º, Coritiba, com 172 milhões. 22º, Mirassol, com 98,9. 99,9. O 23º, Remo, com 36,8 milhões em dívidas. E o Juventude, na 24ª colocação. São 20 clubes da Série A e 4 da Série B: Sport, Fortaleza, Ceará e Juventude, que fazem parte desta dívida total dos clubes brasileiros na temporada 2025. Eu vou chamar a galera para participar agora pelo 996562750. Como? Mudou o número? 996542750. Eu falei errado? Não, eu falei isso aqui mesmo. Foi 5-6? Então, perdão.
Everton tá bombardeado hoje, viu, Bernardo? Ele já não viu um lance ali de mão clara.
996542750, correto? Manda sua mensagem agora. Por exemplo, qual o jogador dos sonhos da torcida do Bahia para, quem sabe, nesse período da Copa, o Bahia buscar? quem você dispensaria assim, ó, de olhos fechados, sem dúvida nenhuma? Cano, Borducci, Nestor, Rodrigo Nestor, manda aí sua mensagem pra cá, pro nosso WhatsApp, o Everton Ribeiro. Alguém falou aqui isso?
Não, eu não falei isso não. Deixa eu contextualizar. Eu falei que eu não renovaria com o Everton Ribeiro nestas condições que ele está hoje. Eu renovaria para ele ser um reserva, reduzindo o salário, reduzindo alguns contingentes, porque isso dispensa a folha salarial, mas o Everton Ribeiro, eu acho que todos vão de concordar comigo, é um jogador que não tem mais entregas na intensidade que o Bahia precisa durante 90 minutos. O Bahia precisa de um jogador para elevar o patamar. O Everton é um extra classe e é uma pena que o tempo passe para jogadores assim. Obviamente, eu concordo que o Everton é indiscutível na sua qualidade, na sua pegada, na sua forma de jogar, mas infelizmente, Magrini, ele já tem, o corpo já não obedece o que o cérebro manda, muito embora ele seja como um vinho, né? Está envelhecendo bem, mas o Bahia precisa de jogadores que entreguem mais durante 90 minutos. É o que o Palmeiras tem, é o que o Flamengo tem, obviamente, que se o Bahia quiser aspirar títulos, aspirar coisas maiores, precisa de jogadores que entreguem mais dentro do gramado.
Pronto, serve como pauta para você participar também agora, ouvinte. A opinião do Flávio Lordeiro em relação ao Everton Ribeiro. Ele não renovaria o contrato como no patamar atual, no auge como ele chegou, não é? Mas hoje ele não performa mais como na chegada. Ele já não estava assim no Flamengo. Ele não ficou no Flamengo por uma questão de tempo de contrato, né? Ele queria um tempo maior de contrato, o Flamengo queria um tempo menor. De fato, essa é a opinião do Flávio Lordello. E você concorda com ele? Manda sua mensagem agora aqui para o nosso WhatsApp 996-54-2750. Tem alguém já? Então vamos ouvir. Oi, boa noite.
Boa noite, Expedito Magrini, o gol mais bonito do Brasil.
Obrigado.
Parabéns por estar nessa equipe. Boa noite a todos aí, certo? O Vitória jogou ontem, jogou pro gasto, porque tá cansado, jogou pelo resultado e fez bem, certo? Aqui que tem que jogar bonito aqui, vai jogar e eu tenho certeza que vamos golear o Fortaleza, Leonardo de Paula da Lima. Parabéns.
Valeu, Léo de Paulo da Lima, acho que o Vitória na volta vai golear o time do Fortaleza. Mais uma participação aqui através do 996-54-2750. Boa noite.
Boa noite, meus amigos de Itapuã, grande Magrini, grande Fábio Gomes, os meus amigos aí, Caio Leones, Eduardo, toda a turma aí da Arena Itapuã, né? Obrigado ontem pela narração, Fabão. Mas veja bem, ele narra Galvão Bueno, já viu? Olha o gol, olha o gol, olha o gol! O Fábio Gomes, retado. Rapaz, é o seguinte: o Vitória sábado tem que fazer um jogo de inteligência, não pode se empolgar. Quem tem que se empolgar é a torcida. Mas o time não, o time tem que jogar sério. Fortaleza não é time de menino, mesmo sendo Série B, mas é um time bom, viu? Lembra do Bahia de Feira e do Colo-Colo? Ah, mas você tá buscando o passado, tem que buscar bem pra lembrar, tá bom? Lembre que o Bahia perdeu o título pro Sampaio Corrêa dentro de casa e perdeu a vaga pro CRB dentro de casa. Então, e o Brasil perdeu pra Itália, com aquele timaço que ele tinha. Um abraço forte, boa noite, Lauca, o gostosão do Nordeste.
Valeu, Lauca, obrigado pela participação. 8h25 em Salvador, a primeira capital do Brasil. Arena Futebol Itapuã, 97,5 no seu rádio. Mais gente chegando, boa noite.
Boa noite, Arena Futebol. Boa noite, Arena Futebol Itapuã FM. Aqui é Xavier do Calabar. Por enquanto, a gente não leu nada até agora, entendeu? Então, vamos, né? Com calma, negócio de uba-uba, entendeu? Saber de Ronaldo Oliveira aí, quem joga sábado, quem tá suspenso, quem tá machucado. É verdade mesmo que tá chegando um zagueiro, um lateral e um meia que joga pela frente ali, entendeu? É verdade isso? Aqui é a Chave do Calabar. Manda uma boa notícia pra rapaziada do Calabar e das Pombas aí, que tá todo mundo ouvindo aí, valeu?
Valeu, Charles do Calabar, muito obrigado pela sua participação. 8 da noite com 26 minutos, 8:26. Vamos trazer mais gente chegando aqui no 996542750. Boa noite.
Boa noite, bancada. Minha cara, que esse imbecil de vocês aí tá falando aí em relação a essa dívida do Bahia? Pelo amor de Deus, esse cara é torcedor do Vitória aí, rapaz. Como é que o Bahia vai fechar as portas, amargar rebaixamento? Pelo amor de Deus, rapaz. Um torcedor da galinha desse aí falando merda, pá, que o Botafogo vai fechar as portas. Qual a dívida do Bahia hoje? Para de falar merda na rádio, rapaz. Para de falar merda. Rapaz, eu queria entender.
Olha, você discordar é uma coisa, mas você falar palavras assim, né, não faz sentido, tá? Você pode não concordar ou imaginar que foi dito aqui, mas não precisa, né, ser deselegante. Vamos a mais uma participação. 8:27. Oi, Valença.
O idiota que falou aí pode ter sido eu aqui. Mas é o seguinte, é questão de interpretativa, amigo. Cada um interpreta a sua maneira. Tem gente que não consegue interpretar, né? Então fica mais difícil ainda de entender. O que eu trouxe foi que, mesmo com o Bahia conseguindo objetivos maiores na temporada passada, quando o City chega ao Bahia, o City fala em planejamento para 5 anos. E planejamento para 5 anos é que você consiga ter, desses 5 anos, tornar um time que dependa apenas de si, que não dependa de grandes investimentos do Grupo City. Para isso acontecer, você precisa passar por grandes competições, você precisa passar de fase. E o que aconteceu em 2026 não foi isso. É isso que eu tô querendo dizer. E a interpretação cabe a cada um.
Tem que ter calma um pouquinho, o torcedor, a gente entende a sua fala, a gente entende, mas a gente só não entende você qualificar. Aí você pode ter opiniões diferentes que a gente está apresentando aqui, e Marquinhos trouxe alguns fatos, eu trouxe alguns fatos também, e você pode até discordar, mas já tivemos já outros casos do futebol mundial onde clubes de futebol foram rebaixados, sim, inclusive a própria Fiorentina é um exemplo desse, o Napoli quase foi rebaixado, nós tivemos agora o exemplo recente de um time da Espanha. Qual foi o time da Espanha que foi rebaixado? Não, foi o time da Holanda que foi rebaixado, vai jogar a última divisão, da Bélgica, que é do grupo City, eu acho, que do grupo do Dexter, do que é o dono do Botafogo, foi rebaixado e vai jogar ligas amadoras do futebol belga. Então, você pode discordar, e aí a sua opinião e a nossa podem ser iguais, diferentes, e tudo faz. Mas se o Bahia, ou o Botafogo, ou o Coxa Branca, que são SAF, o Bragantino, não pagarem as contas, existe algo chamado falência. É claro que você, talvez, Marquinhos, ele esteja talvez se pautando na tradição brasileira de dar o jeitinho, né? De burlar regras, de quebrar aquelas leis que eventualmente podem prejudicar algumas saídas, e obviamente que eu entendo isso apenas como um jeitinho brasileiro, mas se você for cumprir as regras, e é isso que nós obviamente preconizamos aqui, o Bahia corre risco de ter suas contas negativadas, e se não for responsável. O Bahia está muito longe disso, inclusive. De todas as SAFs, talvez o Bahia seja a que tenha melhor equilíbrio fiscal, equilíbrio contábil, e isso aí está demonstrado nos balanços financeiros que são publicados no site do grupo do Bahia, do Bahia SAF. O Botafogo, por sua vez, não. Nem um Botafogo, nem um Corinthians. A diferença é que o Botafogo é regido pela lei da SAF e o Corinthians é associação, e isso pode salvar o Corinthians, o Botafogo não.
Só rapidinho, Magrini, o clube que o Flávio tá falando aqui é o RWDM Brussels, lá da Bélgica. Ele faz parte do grupo do John Textor, e por dívidas cabulosas, né, financeiras, e lá eles não toleram. Lá existe o fair play financeiro. A gente aqui diz que existe, né? Mas de fato não existe. Tá? E foi rebaixado para a última divisão e perdeu até a licença de clube profissional.
O outro clube rebaixado que você tentou lembrar, Flávio, é o Girona da Espanha, o segundo ano seguido, a segunda vez seguida, desde que foi assumido pelo Grupo City, que o Girona é rebaixado para a segunda divisão. Precisava ganhar a última rodada, acabou empatando o jogo contra o Elche por 1-1 dentro de casa, por isso foi rebaixado. Hora de intervalo, 8:31 em Salvador, a primeira capital do Brasil. Vamos faturar, vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta. Aguenta a mão, Henrique Juliano.
Craques da Itapuã!
produtos têm variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Aprendi na minha vida que cuidar das pessoas é uma vocação. Seja na medicina, seja na política. No PSDB, levo o mesmo compromisso de quem está na linha de frente da saúde, garantindo atenção e serviço de qualidade para quem mais precisa. Esse é o propósito dos tucanos, cuidar de gente, defendendo políticas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Venha com a gente, filie-se ao PSDB, o partido que cuida de gente e é a favor do Brasil.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Você também sente que a violência está cada vez mais perto de você? Isso afeta famílias, trabalhadores, todo mundo, da capital ao interior. O Progressistas defende investimento em inteligência, valorização policial e ações integradas para devolver a segurança a você, cidadão. Chega de tanta violência, a Bahia pode mais. E se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Republicanos. Marcelo Nilo, deputado federal.
O Republicanos cresce junto com você. Por isso, trabalhamos de verdade para resolver os reais problemas de nossa população.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Nosso partido tem alguns dos melhores parlamentares, prefeitos e vice-prefeitos da Bahia. Nossa equipe cresceu, está mais forte para trabalharmos por mais segurança, saúde, educação e desenvolvimento. Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicanos.
Neste sábado, tem final da Copa do Nordeste aqui.
Itapuã.
O primeiro jogo da final, Vitória se deu bem, foi barril e atropelou o Fortaleza. Agora, sábado, a jornada começa a partir das 14h, porque às 4 a bola rola, com narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira e Marcos Valença. Na torcida, Cabelinho. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Vitória e Fortaleza neste sábado, grande final da Copa do Nordeste no Barradão, a partir das 14h, a nossa jornada aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Bora, Leão! Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. E governo da Bahia, do lado da gente.
Te contei, não! Tá na Itapuã, mana! Tá na Itapuã, mano! É Arena Futebol Itapuã, agora são 8:36, 8:36. Daqui a pouco eu vou trazer Reinaldo Oliveira com as informações rubro-negras. Tem jogador que acabou a temporada pra ele, não joga mais em 2026. É uma pena num setor onde o Vitória tem uma fragilidade em relação à reposição. em relação ao departamento médico, jogador que tá voltando, enfim, que ainda precisa de ritmo, mas já ele traz essas informações aqui no Arena Futebol Itapuã. Tem uma fila de galera querendo falar aqui, vamos ouvir mais uma vez. Oi, boa noite.
Boa noite, equipe da Rádio Itapuã FM. Aqui é Jonas Ribeiro, povoado de Tiba, Taperoá, Bahia. Na minha lógica, o goleiro João Paulo, Canu, Gabriel Xavier, Borduque e tem mais. Ademir e tem mais, alguns pra sair aí.
Uma relação interessante, viu? Dá pra, por enquanto cabe uma Kombi, né? Ele falou alguns jogadores aí que ele falou, e tem mais. Foi o que ele lembrou, e tem mais.
Só pra destacar pro torcedor do Bahia, Magrini, que o João Paulo já foi embora. O João Paulo tem contrato com o Bahia, salvo engano, até o dia 26 de junho, dia 29 de junho, né, Marquinho? Já foi embora.
Isso.
De 29 de junho, acho que é nessa
até o final de junho.
Até o final de junho, o contrato dele, ele sequer figurou no banco de reservas. É desgaste desnecessário. Acho que o João Paulo não aconteceu no Bahia. Está sendo especulado, inclusive, no Botafogo. O São Paulo está sendo especulado no Botafogo. O Marcos Felipe vai ser reintegrado ao elenco do Bahia. Isso já é certo, porque o Bahia não deve investir em goleiros nessa transição. Mas os nomes que ele falou aí, por exemplo, o Everaldo está emprestado pelo Fluminense, não deve ficar no Bahia. O William José tem contrato até o final do ano. O Ademir até o final do ano também. Nós devemos ter a volta aí, o Bahia deve ter a volta do Cauli, que não deve cumprir a meta dos 25 jogos pelo São Paulo. Vai fazer o que com o Cauli? Tem que negociar ele. Tem contato com o Bahia até o final de 27. Então é preciso ter essa perspicácia para entender que você pode sim emprestar alguns jogadores, mas você não pode depreciar o seu patrimônio, que é isso que o torcedor precisa compreender. Se o Bahia quiser negociar alguns jogadores, ele precisa valorizá-los, e obviamente que se o Bahia não quiser ficar com eles, emprestar seria uma lógica, né? O Bahia deve emprestar Gabriel Xavier, o Canu está sendo especulado no próprio Vasco, como nós já falamos. Então tem muita coisa acontecendo aí, tem muita especulação, e eu acho que o Marquinhos foi muito feliz aí, que tem muita falácia, tem muita especulação, tem muita fake news. Eu hoje mesmo quase caí uma fake news, falei com ele aqui sobre o nome, ele falou, rapaz, me mande um link aí. Fui procurar o nome, não tem link. Falei com uma das fontes nossas aqui, ele me respondeu, apesar de não ser brasileiro, ele respondeu, olha, essa conta não é minha. Então, obviamente, muita fake news ainda vai rolar, Magrini, por debaixo dessa ponte, tem muita água pra Bahia e pra Vitória, mas os nomes que ele falou aí são mais ou menos nessa pegada aí que o Bahia deve negociar pro segundo semestre.
Vamos a mais um agora, 8h39 na Itapuã FM, oi.
Dino de Marechal Rondon, boa noite, Espírito Magrini, boa noite, bancada Itapuã, Banhos, concordo, entendeu? Everton Ribeiro, já deu o que teve que dar, meu irmão. Entendeu? Tem que pegar água, descansar e viver pra família. Entendeu? Não dá mais. O corpo não obedece mais. Entendeu? Mas alguns jogadores do Bahia mandar emprestar esses jogadores como o Canu. Entendeu? Como tem alguns aí. Entendeu? Everaldo. Entendeu? Não dá mais com esse pessoal mais não. Não dá mais mesmo. Entendeu? Esse Jean-Lucas não dá mais. Entendeu? Então, esse cara tem 3 anos no Bahia, 4 anos, não dá mais não, meu irmão. Entendeu? Tem que reformular esse time aí e mudar. Já começando pelo treinador, viu? Dino de Marechal Rondon, boa noite.
Boa noite, bancada. Meu nome é Genivaldo Piripiri. Eu demitiria Rogério Ceni e Cadu Santoro, que pra mim eles estão fazendo um péssimo serviço aí, um péssimo trabalho, os dois, dependente de Libertadores ou não. O financeiro do Bahia é muito. O Bahia tem um financeiro muito grande, a torcida vai deixar de ser sócio, tá deixando de se associar, tá deixando de ir pra Fonte Nova, por causa das contratações, entendeu? Que são contratações de pequeno porte, de refugo, entendeu? Só que é jogador de graça, ninguém traz um jogador de nome, entendeu? Só refugo. Então, Rogério Ceni e Cadu Santoro fora.
Pronto, tá aí a opinião do ouvinte em relação aos jogadores que podem ser dispensados. Esse já acrescentou, diretor e o atual técnico Rogério Ceni. Mas o assunto agora é do Rubro Negro, porque o Vitória. Você tava dormindo, era? Eu eu e Everton imaginando que fosse isso. Um cochilo e não, falei do Vitória.
É verdade. Reinaldo tava cochilante aqui, ele tá. Vou pegar o replay. Pega o VAR.
Pega o VAR. Vamos
lá. Reinaldo tava aqui, viu? Claudicante, como diz um amigo meu, tava aqui e deu uma vacilada, uma pescada, né?
Eu acho que não.
Tá tudo bem?
Não. Escorregou. Acho que não. Acho que foi o cotovelo.
Mas que foi
escorregou.
Bonito. Foi.
Acabou a mesa e aí o cotovelo achou só o vácuo. Na hora que
você falou chamar Reinaldo, o cotovelo passou.
Vamos então, o Vitória teve uma partida ontem em que, de certa forma, assustou um pouquinho o seu torcedor a partir do momento em que o Vitória toma um gol e um gol manjado. Né? E um gol já muito comum que o Vitória vem sofrendo, esse tipo de jogada na posição em que aconteceu. O Reinaldo tem chamado muita atenção exatamente sobre isso, é na intermediária defensiva do Vitória, e de um jogador que já foi inclusive chamado a atenção por, eu acho que a comissão técnica, o Jair, deve ter falado com seus atletas, porque foi assim que ele ajudou a eliminar o Sport no jogo da volta, né? Fazendo um golaço. O Vitinho, o autor do gol que eliminou o Sport, foi o que ia prejudicando ou causando um transtorno pro Vitória no jogo da ida nesta quarta-feira, aqui nesta terça-feira. No seu rádio, o Interativo.
Reinaldo Oliveira.
Exatamente, viu, Magrini? É uma coisa que a gente já vem destacando isso há muito tempo. São chutes a média distância. E ontem o Edenilson teve a chance de parar o Vitinho e não parou. Edenilson que começou o jogo na lateral direita, aí depois o treinador tirou ali o volante, teve que tirar, né, o Kaique Gonçalves por conta de dores na região da lombar. E é dúvida para sábado, tá? Pelo que eu apurei. Vamos aguardar aí esses dois próximos dias para ver como é que vai ser a situação do Kaique Gonçalves. E aí ele teve que colocar o Edenilson, que já estava jogando na lateral direita. Ele colocou Jamerson na lateral direita, ou seja, e ele até falou sobre isso durante a coletiva, onde ele disse a importância em um trabalho a longo período, a longa estadia, no caso, né? Que é isso, que ele pode conhecer os jogadores e ele sabe extrair. Tanto que ele colocou Jamerson na direita, passou Edenilson para jogar de volante, teve esse erro aí. Aí depois ele sacou, colocou Mateuzinho como volante para colocar Tarzan mais adiantado, principalmente depois da expulsão. Porque antes da expulsão o jogo era pior possível para o Vitória. Vitória tinha tomado um gol, Fortaleza ainda estava em cima e conseguiu, através de uma expulsão, mudar o panorama da partida e dali saiu o primeiro gol do Vitória, foi o gol de pênalti, né? Na minha visão, incontestável, para mim pênalti claro, braço tá aberto, o goleiro já estava vendido, tanto que o jogador do Fortaleza ainda bota a mão no punho para dizer, eita, fiz besteira. Ele, se você vê a imagem, ele segura o punho e diz, eita, lascou tudo aqui agora. E aí o juiz ainda foi ao VAR e marcou o pênalti. E no segundo gol, um golaço do Diego Tarzia, né, que tá pedindo passagem, muita gente já tá pedindo Tarzia no lugar do Mateuzinho. O Michel explicou ontem, a gente já vinha falando também sobre isso, que o Tarzia, ele não sabe jogar por dentro. Ele não sabe jogar vindo de trás, construindo a jogada. Você vai perder aquela criatividade que o Mateuzinho traz no meio campo. Por isso que eu acho que o Jair Ventura não começa com o Tarzia quando ele não tem Mateuzinho. Ele prefere até adiantar o Zé Vitor, como ele fez contra o Fluminense do Maracanã, do que colocar de primeiro o jogador Diego Tarzia. Mas de fato, um belo gol, Vitória 2-1 com uma mão na taça e agora vamos para Salvador ver o que é que pode acontecer, lembrando que o Vitória joga pelo empate se o Fortaleza vencer por um gol de diferença e pênaltis, né? Porque não tem esse negócio de gol marcado fora de casa, é pênaltis, e se o Fortaleza vencer de 2, é campeão dentro do Barradão. E tem que se destacar também que o Fortaleza fora de casa contra o Sport conseguiu reverter a situação, a derrota perdida em casa por 2-1, reverteu por 2-0 fora de casa e garantiu a classificação para a final. Então não tem nada a ganho, tem que tomar muito cuidado com esse Fortaleza. Você tinha me perguntado sobre o jogador Nathan Mendes, cirurgia, infelizmente é mais um. O jogador voltou para Salvador na quinta-feira,
para fazer exames, continua fazendo novos exames, segundo a assessoria do clube. Ninguém ainda fala, acho que não vão falar nada até chegar o dia da final. Só que em relação ao Nathan Mendes, o próprio Papelim já deu a entender ontem de que o jogador está fora da temporada e, segundo informações, LCA, mais uma, né? Ligamento cruzado anterior no joelho, vai ter que passar por cirurgia, é mais uma perda. E o Vitória, ao invés de ir no mercado em busca de um lateral, ele pode ir em busca de dois. Isso porque já não tem Nathan Mendes, Claudinho tá naquela, não sei se vou, se fico, joga um pouquinho, sente o ritmo de jogo, e o Matheus Silva, que teve uma lesão grau 2 na anterior da coxa, grau 2 na anterior, demora um pouquinho para curar, e o jogador até então não vem sendo relacionado pelo Jair Ventura.
Isso, o Vitória tem passado por um problema recorrente de contusão nos setores em que ele mais tem carência, Flávio. Olha, quem tá voltando de contusão é o Jamerson. Quem tava contundido, Ramon. Claudinho voltando. Natan agora praticamente alijado da temporada 2026. Que fase, né, cara?
Que fase, mas antes aqui, ó, a gente chamou o VAR, viu, Magrinho? Já pedi que você que tá no YouTube, chama o VAR aí, Henrique Juliano, vamos ver essa, olha lá, tava dormindo, de repente caiu, tava dormindo, ó o VAR. Quem tá no YouTube tá vendo aí, ó. Chama o VAR, não é interpretativo, é um lance objetivo. Meu amigo Reinaldo. Mas, brincadeiras à parte aí, aqui tava aqui vendo os dados no celular.
Chamou o VAR lá.
Chamou o VAR. Mas.
Eu vou em defesa dele. Ele tava vendo alguma coisa no celular. Né? Quando eu falei, ele.
Não precisa justificar, não, que Rocha tá ouvindo, pô. Fique tranquilo. Mas o Vitória vem passando por problemas sérios no sistema de defensivo, né? Não é a primeira vez que o Vitória perde um defensor, perdeu o Camutanga, perdeu o Edu, perdeu o Dudu, que não é do sistema defensivo, mas é do sistema ali que fecha o cinturão do meio campo, é um volante brigador. E agora essa lesão do Nathan Mendes, que tira ele da temporada toda e do início da próxima também, né? LCA não é uma lesão tranquila. A gente sabe que eu outro dia mandei no grupo uma simulação de cirurgia de LCA, uhum. Porque é preciso ter a dimensão da gravidade. E outra coisa, todo atleta, Magrini, que faz cirurgias no joelho nunca volta a ser como era. Sempre tem uma patologia maior, uma tendência a ter outras rupturas, lesões musculares, arqueamento do joelho, como no caso do Neymar, isso é flagrante, você vê a perna dele arqueada, não é à toa, e tem desgaste, obviamente, na questão do menisco, isso aí compromete muito, mas o Nathan Mendes desfalca o Vitória pro resto da temporada. O Vitória, que pensava em negociar o Claudinho, eu acho que não vai negociar, viu, Rui? Porque o Claudinho tá aí, tá se recuperando, não tá bem. Eu acho que ele nunca esteve bem, na verdade, mas o Ramon também seria um jogador dispensável. Eu acho que se terminasse a temporada passada, Rui, e falasse sobre os torcedores do Ramon, eu acho que queriam que ele fosse negociado. Você não concorda, não?
Não, ele terminou a temporada muito bem. Tanto que o Vitória eu estou dizendo, quando ele terminou a temporada, então, o Vitória já planejava adquiri-lo em definitivo. Tanto que adquiriu agora,
então,
né?
Então, se
já
você
acertando com o Internacional.
Não dá oportunidade para o atleta tentar se recuperar e o Vitória não tem dinheiro em caixa, isso é verdade, não é nenhuma novidade para o torcedor rubro-negro essa questão. Se você não tiver a possibilidade de recuperar os atletas do staff, Magrini, o Matheus Silva, que está aí se recuperando, que volta, fez apenas um jogo bom pelo Vitória. Que foi Vitória e Juazeiro, Vitória 4-0 no Juazeiro, e depois disso, ó, ladeira abaixo, até se machucar. Né? Tem ainda um jogador que se contundiu, como é o nome dele, aquele atacante que quebrou o braço, depois que deve